Ora bem, bom dia a todas e a todos. Iremos dar início à nossa reunião. O primeiro ponto, a apreciação e votação do parecer conjunto sobre o projeto de lei 545/12/2 do PCP, que melhora as condições de acesso das pessoas com deficiência à prestação social para a inclusão, e do projeto de lei 571/14/2 do Bloco de Esquerda, que alarga a proteção conferida pela prestação social para a inclusão. Sra. Deputada, autora do parecer é a deputada Marta Freitas, do Partido Socialista, a quem eu passo de imediato a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Então, seguindo a apresentação do parecer, este parecer realmente incide sobre, somente sobre dois projetos de lei que promovem alterações da percepção social para a inclusão, mas também de outros dois projetos, para além do 545 do PCP e do 571 do Bloco de Esquerda, também do 623 do CDS, dos 629 do PAN, que também deram entrada na Assembleia da República, e todos eles nesta sessão legislativa. Portanto, posso continuar. Portanto, estas iniciativas em apreço consideram a prestação social de inclusão uma importante ferramenta na garantia de proteção social para as pessoas com deficiência, estimulando a sua autonomia e participação plena na sociedade, combatendo a pobreza e a exclusão, ao mesmo tempo que promove a vida ativa, permitindo a acumulação com rendimentos de trabalho. A criação desta prestação, implementada numa perspectiva de cidadania, permite englobar os antigos beneficiários do subsídio mensal vitalício e da pensão social de invalidez, enquanto estendeu a cobertura de proteção social aos novos beneficiários não cobertos pelas antigas prestações na área da deficiência. Mas os proponentes destas iniciativas em apreço entendem ser necessário promover alterações com o objeto de melhorar a sua eficácia, propondo as seguintes alterações: alargar o universo de beneficiários da prestação social de inclusão, abrangendo pessoas com deficiência que, tendo um grau de incapacidade inferior a 60%, estejam numa situação particularmente incapacitante, neste caso a proposta do PCP e do Bloco de Esquerda, abrangendo as pessoas com deficiência que tenham adquirido deficiência ou incapacidade após os 55 anos de idade, quando se comprova não resultado de processos degenerativos comuns ou associados ao normal envelhecimento. Isto na proposta do PCP, Bloco de Esquerda e CDS. PP. Aumentar também os valores das componentes da PSI, a componente base da PSI que tem um valor mínimo de referência mensal de 1,15 IAS na proposta do PAN, o limiar máximo anual da acumulação da componente base da PCI com rendimentos de trabalho deve ser no mínimo a soma do valor anual da componente base com o valor anual da retribuição mínima mensal garantida nas propostas do Bloco de Esquerda, CDS-PP, e é proposto que a PCI seja paga por referência a 14 meses por ano na proposta do PCP. Também que a prova de deficiência e a atribuição de grau de incapacidade possam ser excepcionalmente certificadas por despacho do membro do Governo responsável pela Segurança Social na proposta do PAN. Assim, concluindo este parecer e deixando depois uma leitura mais profunda, dado que podem consultar, dado que este parecer foi encaminhado pelos serviços, pela Comissão. Para concluir, então, as presentes iniciativas aqui apresentadas, legislativas, cumprem todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor. Propõe-se que, sendo as iniciativas legislativas aprovadas na generalidade em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, o título passa a conter uma única redação, no sentido de tornar a sua formulação mais sucinta e clara do ponto de vista formal. Portanto, poderá ser alarga a proteção e melhora as condições de acesso das pessoas com deficiência à prestação social para a inclusão, alterando o Decreto-Lei 126-A de 2017, de 6 de outubro. E nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido à Sua Excelência, ao Presidente da Assembleia da República. Concluindo a apresentação deste parecer, deixo então à votação e à consideração dos restantes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome da Comissão, agradeço-lhe o trabalho produzido. Referi também que para além dos projetos de lei que eu referi do início, que dão origem a este parecer, ou seja, o do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, há também, e que são do PCP, peço imensa desculpa, PCP e do Bloco de Esquerda, por arrastamento também o projeto 623/14 para a segunda do CDS, que é a melhoria para acesso à prestação social para a inclusão e aumento do valor da acumulação da componente base com rendimentos de trabalho, e do PAN, o projeto de lei 629/14/2, majoração da componente base da prestação social para a inclusão. Portanto, estes dois projetos fazem também parte do parecer que agora aqui foi apresentado pela senhora deputada. Pergunto aos presentes, física ou virtualmente, se desejam pronunciar-se relativamente ao parecer. Senhora deputada Helga Correia, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente as senhoras e senhores deputados, apenas para cumprimentar a deputada Marta Freitas, relatora deste parecer, por ter feito o mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há mais intervenções e, portanto, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o parecer está aprovado por unanimidade. O segundo ponto, há um novo pedido de adiamento e, portanto, iremos adiar este assunto. Ainda não foi possível alcançar aqui um entendimento relativamente a um texto comum, e o que nos conduz diretamente ao terceiro ponto, que é são os outros assuntos. Há aqui um prolapso que falhou, não foi prolapso, foi uma questão de timing, a questão das iniciativas legislativas, e portanto, para além destas duas que eu agora fiz referência e que foram já objeto deste parecer que foi aprovado, há outras que, enfim, como são, que há outras que já têm relatores nomeados, certo? Ana Ferreira, peço desculpa, não sei se isto terá que ficar registado, mas se me perdoarem, evito estar a repetir tudo outra vez. E, por último, este aqui ainda não tem que ser nomeado, é o projeto de lei número 635/14/2 do CDS, apoio aos sócios gerentes e trabalhadores independentes. Cabe nomear o relator ao grupo parlamentar do PSD, portanto, não sei se estou em condições de indicar.
Sim, Sr. Presidente, já estamos em condições de indicar, será a deputada Ofélia Ramos.
Coisa do microfone. Também o projeto de lei em conexão, neste caso com a conexão com a primeira comissão, é o projeto de lei número 637/14/2 do Partido Socialista, a criação de uma comissão para a eventual integração da Caixa Previdência dos Advogados e Solicitadores no Regime Geral da Segurança Social. Quanto a projetos de resolução, baixaram dois. O projeto de resolução número 841/14/2 do PS recomenda ao Governo que acione a rede social de forma a proceder à identificação das estruturas residenciais não licenciadas para que os seus utentes e colaboradores possam ser enquadrados no processo de vacinação contra a Covid-19. E também o projeto de resolução número 844/14/2 do PSD recomenda ao Governo que apresente com caráter de urgência o estudo relativo à definição das condições de acesso à reforma antecipada para as pessoas com deficiência. Bom, relativamente a outros assuntos, aqui um breve introito para dizer que há aqui uma incógnita ainda relativamente, digamos, às futuras reuniões parlamentares, seja a nível de plenário, seja a nível das comissões, em virtude da também previsível resolução do Conselho de Ministros relativamente ao próximo estado de emergência e ao anúncio que já está mais ou menos sabido, não se sabe exatamente os detalhes, relativamente a um confinamento generalizado, tendo em conta os números de infecções da pandemia de Covid-19. E, portanto, amanhã, tanto quanto sei, haverá uma conferência de líderes precisamente para abordar este assunto e, portanto, há tudo aquilo que, enfim, aquilo que planearmos, o nosso planeamento é um pouco contingente, tendo em consideração esta circunstância. Mas ainda assim, hoje, quarta-feira, é esta hora, e portanto, aquilo que temos é, para já, temos um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre a situação dos trabalhadores da refinaria da Galp em Matosinhos, que solicita a audição dos senhores Ministros da Economia e do Trabalho em conjunto com a 6ª Comissão, isto é, a Comissão de Economia, sendo que, uma vez que não consta da ordem de trabalho, portanto, há aqui uma demarche prévia, que é perguntar se os deputados não veem inconveniente que possa ser aqui discutido e votado este requerimento do PSD. Diga. Ah, nem reparei que estava cá na sala. Mas é sobre que assunto, Sr. Deputado? Sobre este assunto. Muito bem, então eu dou-lhe a palavra.
Tá, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou, aliás, fazer uma intervenção e vou sair porque estou na audição, precisamente, da administração da Galp. Mas era só para informar que o Bloco de Esquerda apresentou também na Comissão de Economia um requerimento que previa uma audição conjunta também com a Comissão de Trabalho. A informação que tive é que terá sido pedido o adiamento desse requerimento. Em todo caso, queria só deixar aqui a nossa posição de que somos a favor e votaremos a favor, naturalmente, das audições propostas e que achamos que faz sentido que haja uma combinação entre a Comissão de Economia, Ambiente e Trabalho para este efeito, que são, no fundo, as três áreas que estão aqui envolvidas. E queria, desculpe, Sr. Presidente, mas antes de me ir embora, só também reiterar que deveríamos insistir no envio por parte do Governo do relatório que já existe sobre a avaliação dos projetos de cuidadores informais. Não se compreende porque é que o Governo não envia à Comissão um relatório que a Comissão, que o grupo que o Governo criou já produziu, e pronto, era só para insistir nesse tema que me negar.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e sim, vamos insistir junto ao Governo para que nos seja remetido com a brevidade possível esse relatório, que é da maior importância. Relativamente ao requerimento do PSD, enfim, a Comissão de Economia entendeu adiar, mas nós aqui podemos tomar a resolução e depois, obviamente, que teremos que articular com a Comissão de Economia. Portanto, a minha pergunta mantém-se. Eu creio que, não sei se da parte do Partido Socialista, do CDS, se há alguma objeção a que o requerimento possa ser aqui votado e, portanto, eu passaria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para que possa, digamos, fundamentar esse mesmo requerimento. Sra. Deputada Carla Barros, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O discurso do PSD sobre este tema e o conteúdo que versa neste requerimento já foi, enfim, apresentado, digamos, também esta manhã no debate sobre o tema do encerramento da refinaria de Matosinhos. O PSD entende que face ao impacto social e económico que o encerramento da refinaria tem, não só no Conselho de Matosinhos, na região norte e também no país, é importante aferirmos o grau de envolvimento do Governo nesta tomada de decisão. Para além disso, importa aqui referir que, apesar de ser uma empresa, a Galp ser uma empresa privada, o Estado não deixa de ser um acionista de referência. E mesmo os próprios membros do governo têm-se pronunciado aqui e ali sobre este encerramento. As consequências ao nível económico e social são nefastas, pelo facto de envolver aqui inúmeras empresas que trabalham diretamente e que suportam o seu volume de negócios e de atividade em torno da refinaria de Matosinhos, e tendo em conta que também aqui em termos de trabalhadores envolve aqui cerca de 1.500 trabalhadores que acabam por direta e indiretamente também ficar abalados com a situação. Este é um processo que, sob o ponto de vista da informação que tem saído cá para fora, a informação tem sido pouco esclarecedora, também não tem havido diálogo, nem negociação, nem muita abertura para esclarecer, enfim, alguns dos aspectos sobre o futuro daquele espaço e daquele projeto com os sindicatos, e por isso impõe-se que nós possamos aqui aferir o nível de intervenção então do Governo, particularmente do Ministro da Economia e da Senhora Ministra do Trabalho, nesta matéria. De nossa parte, é esta a apresentação que fazemos do requerimento, e naturalmente que gostávamos de contar com todos os grupos parlamentares nesta missiva ao Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum Sr. Deputado deseja intervir sobre este assunto. Assim sendo, nós passaríamos à votação do requerimento, sendo que, de acordo com, já houve uma manifestação de vontade do Sr. Deputado, do professor do Bloco de Esquerda, não está cá, mas enfim, podemos contar com um voto favorável. Pergunto-se quem vota a favor do requerimento. PSD, PS, PS CDS, PSD, PS e o Bloco de Esquerda, e portanto obtemos a unanimidade. E, portanto, iremos informar a Comissão de Economia e, portanto, aguardar que eles tomem uma decisão e, enfim, tendo em consideração também aquele condicionamento que eu falei logo de início. Um outro ponto que gostaria de vos apresentar é que a discussão e votação na especialidade da proposta de lei 63/14/2 do Governo, e, portanto, que as propostas de alteração terão que dar entrada aqui até dia 15, sexta-feira, e será votado na reunião de quarta-feira, dia 20, de acordo com o calendário proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista e que não mereceu oposição. Portanto, senhores coordenadores, tomem nota, por favor. Depois, um outro ponto que já vem de há um tempo e que esperemos poder concretizá-lo na próxima semana, mas lá está, temos a tal condicionante, vamos ver o que é que irá acontecer no futuro imediato, que é a audiência com a Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco, que será em conjunto com a Comissão de Orçamento e Finanças, e portanto, na próxima quarta-feira, dia 20 de janeiro, se não houver nenhum impedimento. Enfim, isto decorrerá por videoconferência, segundo parece, e portanto, à partida nós estaremos em condições de que isto ocorra, salvo algum imponderável. Agora, a nossa conferência sobre os cuidadores informais, ela ia ter lugar na próxima semana, mas isto é um bocado como aquela que nós fizemos sobre as consequências sociais da pandemia, em que nós marcamos uma data que na partida nos parece uma data boa, e depois valores mais altos se levantam, marcam um plenário para o mesmo dia. Aconteceu exatamente o mesmo, portanto ela vai ser adiada para o dia 26, e portanto com o mesmo. Chamou-me há bocado a atenção, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, que faltava um moderador lá num painel qualquer, e portanto... Sim, não, eu estava só a dar a informação, mas já agora era só para termos, como temos isto chave na mão, não é? E portanto, era só para. Mas isto, pois, isto também não é uma questão de grande relevância, e portanto, é só mais para dar esta informação. Por último, esta aqui é aquela famosa conferência internacional interparlamentar no âmbito da presidência portuguesa da União Europeia, que será efetuada em conjunto com a Comissão de Saúde. E, portanto, ela terá três painéis. O primeiro é destinado à saúde, portanto, será da responsabilidade da Comissão de Saúde. Um segundo painel, que será da responsabilidade da Comissão de Trabalho e Segurança Social. E depois um terceiro painel em que se cruzam os temas, enfim, os pontos de contacto das duas comissões. O primeiro painel, enfim, a Comissão de Saúde já referiu os temas. Há um mail, não sei se este mail foi distribuído, se não. Não. Pronto, eu tenho aqui, mas depois ele poderá ser distribuído, que ele vem exatamente da assessoria da Comissão Parlamentar de Saúde. Há aqui uma proposta relativamente ao terceiro painel, que é aquele que é conjunto. A Comissão de Saúde sugere que possa ser, enfim, a gente aqui depois afinará isto, se entendermos que Europa na pandemia, dois pontos, serviços de saúde e serviços sociais melhores e mais resilientes, ponto de interrogação. Segundo ponto, lições aprendidas e conclusões para o futuro no âmbito da cooperação europeia. Portanto, isto é uma espécie de remate da própria conferência. E, portanto, se não virem inconveniente, uma vez que estou a apresentar isto aqui, mas que se calhar aqui não temos condições para já de fazer, nós temos de definir os temas em discussão para o segundo painel no âmbito da nossa área de atuação, da área de atuação desta comissão. E, portanto, se não víssemos inconveniente, eu procedíamos da seguinte maneira. Os serviços reencaminhariam este mail à mesa e coordenadores, portanto, o mail que nos chegou da Comissão de Saúde, com o pedido aos senhores coordenadores para se pronunciarem sobre esta proposta de tema para o terceiro painel, o tal que é conjunto, portanto, a proposta que veio da Comissão de Saúde, e para definirmos quais as áreas que acham importantes que possamos tratar no segundo painel. Portanto, as nossas áreas de atuação. Sendo que isto, enfim, estamos um pouco atrasados com isto, isto terá que ser até ao final desta semana, não é? Pronto, e então, se calhar, o mail seguirá muito em breve, e, portanto, com um pedido de urgência para, primeiro, pronúncia sobre o terceiro painel, a proposta da Comissão, portanto, aceitamos estes, ou podemos afinar esta questão, mas isto aqui é relativamente simples, porque é o tal que é conjunto, e relativamente àquilo que nos é destinado, que é o segundo, os temas que nós gostaríamos de poder abordar nesta conferência. Há aqui uma... Enfim, há bocado até já estava a ser falado, portanto, já há conhecimento informal, digamos assim. O Sr. Ministro de Trabalho, Solidariedade e Segurança Social encontra-se em isolamento profilático e há aqui uma solicitação por parte da Secretaria de Estado de Assuntos Parlamentares para que a audição da Sra. Ministra seja em formato de videoconferência. Esta audição, recordo, terá lugar no dia 21, certo? 22, sexta-feira. Sexta-feira 22, exatamente. Portanto, há esta informação, mas o que é certo é havendo um isolamento profilático, das duas uma, ou se nós queremos que a presença do Sr. Ministro teremos que adiar a reunião, não parece sinceramente que seja a melhor solução, uma vez que isto tem tido aqui uma série de percalços e, portanto, finalmente encontrou-se uma data que é onde é possível, e, portanto, eu acho que, apesar de não ser a mesma coisa que uma audição presencial, mas, enfim, acho que estamos todos tão familiarizados com esta questão da videoconferência que não sendo a mesma coisa, é quase a mesma coisa, mas de todas as formas, se alguém se quiser pronunciar sobre este assunto, pode fazê-lo naturalmente. Eu dou-lhe a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estava aqui a falar só em off, mas não sei se isso também não está pendente daquilo que vai ser decidido amanhã na Conferência de Líderes.
Naturalmente, mas isso estamos...
Podemos estar nós aqui a decidir uma coisa e depois não poder ser nesse dia ou não haver comissões, não sei.
Claro, óbvio, forma, é óbvio. Isso aí é óbvio, não é? Isso aí é óbvio. Mas pronto, são estas circunstâncias. A nossa obrigação aqui é definir a calendarização e definir as condições em que as coisas se processarão. E depois, enfim, em função, digamos, de decisões a outro nível, não é? Porque tem a ver com o funcionamento do Parlamento num período que vai ser um período semelhante àquele que se viveu no chamado primeiro confinamento, março-abril, embora que eu entenda pessoalmente, isto é uma opinião pessoal, que isto é válido a nível parlamentar, como é válido para a vida da sociedade em geral, que o conhecimento que atualmente já se tem na pandemia, mas apesar dos números a serem bem mais elevados do que eram na altura, permite-nos, enfim, se calhar, ter algum tipo de funcionamento que ajustar, exato, que permita o funcionamento sem comprometer a saúde de ninguém, mas estamos obviamente condicionados com aquilo que as decisões que forem tomadas amanhã e em função das mesmas, através de e-mail, nós veremos se teremos que ajustar e o que teremos que ajustar. Não sei se há mais algum assunto que queiram falar. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas aqui dois assuntos. O primeiro, eu creio, há pouco o Sr. Presidente estava a referir o projeto de resolução 841 do PS, que tem a ver com a questão da vacinação dos lares. O projeto tem que ser agendado para discussão em sede de comissão, certo? Sendo o projeto de resolução para a próxima reunião. Pronto, ok, era só para reforçar. Para discussão de... não. Certo, ok. Entretanto, depois nós tínhamos aqui uma questão que eu queria colocar, que teve a ver com o requerimento que foi aqui aprovado na semana passada para a eleição conjunta do Presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos com caráter de urgência. Foi aprovado o requerimento dirigido aqui e certamente também foi apresentado ou será apresentado agora à tarde na Comissão de Saúde e na Comissão eventual para o cumprimento da aplicação de medidas de Covid. A questão aqui que se coloca é que nós estaríamos de alargar o requerimento ao ICE. E, portanto, não sei exatamente qual era a figura que se poderia fazer aqui. Eu não estive nessa reunião da semana passada, portanto, não pude colocar este tema, no sentido de ouvirmos as duas partes, digamos assim, sobre este assunto. Eu sei que esta matéria vai ser também colocada nas outras comissões. O ICE, na Comissão de Saúde, pelo menos também farão essa referência. Sim, iria ser, exatamente. E, portanto, era só, como isto já foi aprovado aqui na semana passada, era só para fazeres, ou mandava uma, ou formalizava isso.
Muito
com
bem,
e-mail,
eu
ou...
creio que, se calhar a forma mais expedita, se ninguém vir inconveniente, é que, digamos, esta sua intervenção possa ser convertida num requerimento oral,
muito bem.
Com, para além da audição da entidade que já estava programada, que possa ser também auditado o diretor do ICE. Eu pergunto, neste caso, não temos ninguém online, o CDS não está, pergunto obviamente ao PSD se, e até porque foi o autor do parecer, se relativamente a este assunto, ou estou a ver, Sr. Deputado, ao telefone, vamos fazer uma breve pausa. Deputada, está em condições? Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, nada a opor quanto à indicação de ouvirmos o Instituto da Segurança Social conjuntamente. Muito obrigada.
Muito obrigado. Portanto, uma vez que a proposta é do PS, o PSD não vê inconveniente, damos como aprovado por unanimidade, pelo menos por unanimidade dos presentes, e, portanto, haverá uma atualização do requerimento com este aditamento do Instituto de Segurança Social. Se não há mais nenhum assunto, daríamos por encerrado a nossa reunião. Até amanhã. Muito obrigado.